DW. Jornal da Manhã.
Bom dia. Escritores africanos vibram-se com a atribuição do Prémio Nobel da Literatura ao escritor tanzaniano.
Fazendo uma literatura puramente africana, eles podem chegar à consagração.
Um grupo formado por antigos militares tomou de assalto a sede do Fórum Cabindês para o Diálogo na cidade angolana.
Fizemos uma coisa realmente para saber ou conhecer que Cabinda não é só de um.
Ainda de Angola, o governo provincial do Moxico é acusado de não cumprir a promessa eleitoral, criando grandes transtornos à população.
Nos mentiram que estão a fazer escola, agora estão a só tirar tinta, estão a meter outra tinta, não tem escola.
Hoje é sexta-feira, dia 8 de outubro de 2021. Eu, Brahim Madarame, estarei consigo nos próximos 20 minutos. Abrimos este jornal com o secretário-geral da ONU, que considerou ser fundamental a criação de uma força militar africana robusta em Moçambique. Em entrevista à RTP, António Guterres explicou que a ONU não pode intervir militarmente em Cabo Delgado porque não tem forças de interposição da paz, mas sim de manutenção da paz. António Guterres disse que se vier a concretizar essa intenção da criação de uma força africana, terá o seu apoio e também terá apoio financeiro da ONU. O responsável máximo das Nações Unidas reiterou a necessidade de toda a comunidade internacional apoiar Moçambique no combate aos grupos armados, mas também a emprestar ajuda aos deslocados internos. Esclarecendo a sua proposta para a região do Sahel, o responsável máximo pelas Nações Unidas atentou que uma força militar africana poderá fazer sentido em Moçambique, recordando que já há uma força ruandesa e já há acordos com a SADC, Comunidade de Desenvolvimento da África Austral, para forças do grupo dos países do sul da África. É uma notícia que pode acompanhar em detalhes em dw.com/português.
DW, do centro da Europa, para si.
Há mais de 30 anos que um escritor africano não vencia o Prémio Nobel da Literatura. Mas nesta quinta-feira, Abdul Razak Gurna, nascido em Zanzibar, na Tanzânia, entrou para a história como o primeiro autor africano a ser reconhecido pela Academia Sueca, isto depois do nigeriano Wole Soyinka, laureado em 1986. De toda a história do Nobel da Literatura, atribuído pela primeira vez em 1901, mais de 80% foram autores europeus ou norte-americanos, contabilizou a agência AFP. O vencedor está muito orgulhoso do seu trabalho. É claro que estou muito entusiasmado. Não consigo descrever como me sinto por fazer parte daquela lista com escritores que admiro desde que comecei a aprender a ler. É extraordinário saber que entro para a história. É uma maravilha. Abdul Razak Gurna, de 73 anos, apelou à Europa para mudar a sua visão sobre os refugiados da África e a crise migratória. Falta a compaixão dos pronunciamentos dos governos europeus ricos quando tratam estas pessoas desesperadas. Mas, na verdade, os números não são astronómicos, mas tratam estas pessoas como doentes, mendigos. Na verdade, o que falta é a compaixão. Para o escritor moçambicano Elder Muteia, este prémio tem um significado especial para o continente africano. Muteia considera que está aberta uma janela de esperança para os escritores.
Os escritores africanos vão ter uma resta de esperança e vão acreditar que estão a integrar-se nesta plataforma comum. Eles vão perceber que trabalhando, dando o seu melhor e fazendo uma literatura puramente africana, eles podem chegar à consagração.
Para muitos observadores, ao atribuir o prémio a um autor cuja obra está largamente centrada em questões coloniais e pós-coloniais e no tema da imigração, o Prémio Nobel está a consagrar temas muito atuais. Chung Tong, jovem escritor tanzaniano, diz que Gurna é uma inspiração para a sua geração. Ver o meu colega autor, que é também um tanzaniano, a receber um prémio tão respeitado é uma inspiração e encorajará muitos de nós, jovens autores do país, a continuar a trabalhar arduamente para que um dia possamos também conseguir um prémio semelhante. Estou realmente muito orgulhoso dele. Em Zanzibar, onde ainda vivem familiares de Gurna, a notícia da atribuição do Nobel de Literatura foi recebida com alegria, embora só alguns habitantes mais velhos se lembrem do escritor e poucos tenham lido alguma das suas obras, já que são difíceis de encontrar, como conta o ministro da Educação, Simai Mohamed Said, à Associated Press. Mas, mesmo assim, o jovem Emmanuel Amazi está feliz com o feito inédito. Isto mostra realmente o quanto ele representa o nosso país através da sua literatura. Ele provou ao mundo que a Tanzânia também tem talento quando se trata de literatura. O governo da Tanzânia não tardou em reagir, considerando que é uma vitória para o país e para o continente africano. Gurna é reconhecido pela sua penetração descomprometida e compassiva dos efeitos do colonialismo e todo o destino dos refugiados no espaço entre culturas e continentes. Também o escritor nigeriano Wole Soyinka considerou que a atribuição do Nobel da Literatura ao tanzaniano é a prova de que a literatura está de boa saúde e próspera. Soyinka recebeu a distinção Nobel da Literatura em 1986. Qual é a sua opinião sobre Nobel da Literatura 2021, atribuído ao escritor africano 30 anos depois do nigeriano, laureado nos anos 1986, precisamente? Recebemos comentário de Sérgio Moalalele, que deu parabéns por reconhecimento do saber deste cidadão do mundo. Apenas, diz Sérgio, algumas mentes curtas é que podem pensar que o tom da pele confere maior ou menor sabedoria. Ainda bem que alguém se lembrou disso e quebrou as barreiras raciais e reconheceu o talento e a obra. Há lugar para todos, não só na literatura, mas em todas as áreas, escreve Sérgio Moalalele, que deu parabéns ao Comitê Nobel da Paz da Literatura pela lucidez e coragem. Ainda também pode participar comentando a pergunta do dia no nosso Facebook.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
Em Moçambique, prossegue o julgamento de António Carlos do Rosário. O antigo diretor da Inteligência Económica da Secreta Moçambicana negou em tribunal ter viajado com Ndambi Gebuza, filho do ex-presidente Armando Gebuza, até aos taleiros da empresa acusada de pagamento de subornos com o dinheiro das dívidas ocultas. Carlos do Rosário admitiu ter viajado várias vezes à Alemanha à procura de soluções para a proteção da Zona Económica Exclusiva e visitado aos estaleiros daquela empresa, mas na companhia de quadros do Ministério da Defesa. O despiste e capotamento de um veículo ligeiro de transporte coletivo matou ontem 5 pessoas na localidade de 3 de Fevereiro, sul de Moçambique, anunciou a polícia. O veículo ligeiro fazia a ligação entre Maputo e Magude. Em Angola, o Ministério dos Recursos Minerais, Petróleo e Gás angolano assina hoje com a diamantífera Endiama e a empresa Rio Tinto, em Lisboa, um contrato de investimento mineiro relativo à concessão de diamantes Tchiri na província da Lunda Norte. O contrato de investimento mineiro prevê, numa fase inicial, interesses participativos de 75% para a Rio Tinto, Angola, e de 25% para a Endiama. Enquanto isso, a Sonangol, petrolífera estatal angolana, anunciou ontem que recebeu 35 propostas para a alienação dos interesses preparativos da empresa em 7 blocos petrolíferos.
DW África, Deutsche Welle.
Um grupo de ex-guerrilheiros ocupou a sede do Fórum Cabindês para o diálogo. A intenção, segundo o líder do grupo, Aniceto Felipe Zau, é chamar a atenção para as dificuldades internas da organização. O correspondente da DW, Simão Lelo, tem mais detalhes.
Um grupo de ex-guerrilheiros da FLEC, sob o comando do FCD, tomaram de assalto na manhã desta quinta-feira a sede do Fórum Cabindês para o diálogo nesta cidade. Segundo a nota que distribuíram a diferentes órgãos do Estado, realçam que vão permanecer nesta posição por um período curto, até que os políticos se entendam. Isto porque estão insatisfeitos, sobretudo pela situação interna que alegam ser de divisão e de desordem institucional. Aniceto Felipe Zau, tenente-general na reforma, que encabeça o movimento, disse à imprensa que não se trata de um golpe para assumir a liderança do FCD.
Não é invasão, mas fizemos uma coisa realmente para saber ou conhecer os cabindas, que cabinda não é só de um, não de Bento, nem de Facito Zulu, nem tampouco de Bissaf, mas é de todos nós os cabindas.
Zau disse estar preocupado com o rumo que está a tomar a organização. A tomada de posição do seu grupo visa acabar com as deficiências da organização interna do Fórum Cabindês para o Diálogo.
Vimos muitas lacunas no Fórum Cabindês para o Diálogo. É tal que nos fez com que nós tomássemos essa decisão. E essa decisão foi tomada por um tempo muito limitado, porque nós queremos avançar com o serviço e por isso que não podemos demorar com coisa aqui realmente fechada.
Após abandono e consequente exclusão da organização do antigo presidente Bento Bembe, deputado do partido governamental do MPLA, no Parlamento angolano, foi eleito para o posto Maurício Amado Zulu em 11 de janeiro de 2020. Zulu veio a falecer em 29 de junho de 2021, tendo sido sucedido interinamente pelo seu vice, José Bissafe. Para o general, o problema é óbvio.
O problema é de poderes, de ser presidentes. Mas isso vimos que é para atrasar o nosso trabalho, porque nós temos um processo realmente estabelecido com o governo angolano, que é realmente estatuto especial para o povo de Cabinda. E esse estatuto especial, desde que viemos de 2006, nunca foi sentido. E é por isso mesmo que devemos continuar com negociações mais rápido possível.
Aniceto Zau afirma que também o motiva o sofrimento do povo.
O povo está a gemer, o povo de Cabinda está a morrer, meus irmãos. E é por isso que nós tomamos essa decisão. Para, políticos, nós vamos dar direção.
Alguns membros que se encontravam a trabalhar na sede do FCD e que têm uma ligação estreita com o presidente interino José Bissafe, que vive na República do Congo Brazzaville, foram retirados da sede. Da província mais a norte de Angola, Cabinda para DW, Simão Lelo.
E de Cabinda rumamos para a província do Moxico. Promessas de energia elétrica, água e construção de escolas e hospitais não passam de meras palavras do executivo na província angolana do Moxico. A população é obrigada a percorrer cerca de 10 quilómetros em busca do precioso líquido no estaleiro de uma empresa chinesa. Completa a matéria a nossa correspondente no Moxico, Georgina Malonda.
Há 6 anos que os aldeões da comuna de Nassungo, da província do Moxico, clamam por condições básicas como construção de escola e implementação de sistema de água e de energia elétrica. Várias foram as promessas feitas pelo Movimento Popular de Libertação de Angola, MPLA, partido que sustenta o executivo, mas até ao momento nenhuma foi materializada. Diariamente, mulheres e crianças são obrigadas a caminhar por cerca de 2 horas para ir buscar água ao estaleiro de uma empresa chinesa que, por solidariedade e de forma gratuita, tem cedido água aos cidadãos. Jurema Generosa, residente em Nassungo, a 25 quilômetros da cidade de Luena, lamenta a postura do governo.
Não temos luz, só estamos aqui bem escuro, água é de procurar.
Escola é pequena, queremos grande escola. Nos mentiram que estão a fazer escola, agora estão a só tirar tinta, estão a meter outra tinta, não tem escola.
E onde é que vocês costumam ir estudar, já que a escola é pequena?
No Saca Sanz, paga mais passagem.
Marinela Vanessa, outra munícipe da comuna de Nassungo, não esconde seu descontentamento.
O MPLA costuma nos mentir muito. Em 2017, vem nos prometer água, luz, escola, hospitais. Só para nós votar. Vamos sofrer até quando? Será que nós não somos angolanos? Assim que está vindo novas eleições, vão vir nos enganar com 1 quilo de fubá e milho, mas água e luz não conseguem nos dar.
O administrador comunal, Alberto Lucepa, tenta tranquilizar os aldeões.
Nós, como administração comunal do Nassungo, reconhecemos as situações que as populações estão passando. Neste momento, estamos a evidenciar os esforços juntamente com o governo provincial a fim de ver tais problemas ultrapassados.
Ouvido pela DW África, o responsável provincial do Gabinete da Educação, Jonas Malueki, garante que o problema da falta de escolas será resolvido antes do final do próximo ano.
Atendendo às dificuldades ocorrendo nos municípios e comunas, o projeto da construção das escolas quanto às comunas, isso passará na segunda fase do projeto PIM, e sei que vai se dar o tratamento do mesmo projeto rapidamente, antes do termo de 2022.
Contactado pela DW, o responsável da Energia e Águas recusou gravar entrevista, alegando não ter autorização superior. Da maior província de Angola para a DW, Georgina Malonda.
DW Notícias.
A França organiza hoje uma cimeira dedicada à África para abordar vários temas da sociedade civil através do novo formato que privilegia a população em detrimento dos políticos. Sem chefes de Estado ou ministros como convidados oficiais para a cimeira França-África, que decorre em Montpellier, o presidente francês Emmanuel Macron quer dar palavra às pessoas do continente africano que normalmente não participam neste tipo de eventos internacionais, como jovens, líderes da sociedade civil ou empresários. A falta de material médico na região etíope de Tigray está a ter consequências fatais, com pessoas a morrer devido a hemorragias após partos ou a ausência de equipamento de diálise, alertaram as Nações Unidas. A luta contra a Covid-19, as alterações climáticas e a defesa da liberdade de imprensa estão entre os temas favoritos nas apostas para o Prémio Nobel da Paz, que será atribuído hoje em Oslo, Noruega. O Partido Social Democrata Alemão continua com as negociações tripartidas com os Verdes e o Partido Liberal, FDP, para a formação de uma coligação de governo presidida por Olaf Scholz, enquanto o líder conservador, Armin Laschet, considerou retirar-se. No desporto, a seleção moçambicana de futebol defronta hoje a sua congénera dos Camarões em jogo da terceira jornada do grupo D de fase de qualificação para o Mundial do próximo ano. Moçambique é o último classificado do grupo, com apenas um ponto, fruto de empate com o líder Costa de Marfim. Também hoje, no grupo F, Angola vai defrontar o Gabão. Em dois jogos, Angola ainda não pontuou. Ontem, Cabo Verde venceu a Libéria por 2-1 em jogo da terceira jornada do Grupo C e assumiu o segundo lugar do grupo liderado pela Nigéria com 6 pontos. Aqui na Europa, a Liga das Nações, França fez reviravolta ontem diante da Bélgica e garantiu um lugar na final da competição, que terá lugar já no próximo domingo. A França vai defrontar no próximo domingo na Liga das Nações final a seleção espanhola, que também garantiu o apuramento diante da seleção italiana de futebol. Itália é campeã europeu em título.
DW, espaço do ouvinte.
E no espaço do ouvinte, no ping-pong com os nossos internautas no Facebook, hoje perguntamos qual é a sua opinião sobre Nobel da Literatura 2021, atribuído ao escritor africano, 30 anos depois do nigeriano Wole Soyinka, laureado nos anos 80. Recebemos vários comentários, por exemplo, Mutape diz que é parabéns para o mundo africano, um homem que vive também há muitos anos no Reino Unido. E ele diz que o moçambicano Mia Couto, por sinal, nasceu e sempre viveu em Moçambique, está na rota também de Prémio Nobel da Literatura. Lafoubalde diz que a África está de parabéns e, por isso, ele acha que é um prémio bem merecido para o continente africano e também para o escritor que é da Tanzânia. Lafoubalde pede mais atenção aos escritores africanos e à literatura africana. Mais notícias sobre o Prémio Nobel da Literatura e o Prémio Nobel da Paz, que será anunciado hoje em dw.com/português. Também muitos internautas ainda estão a comentar a situação política em Angola, com o chumbo do Congresso da UNITA pelo Supremo, pelo Tribunal Constitucional Angolano. Muitos ouvintes estão a repudiar isso. A todos, muito obrigado. Votos de um bom fim de semana e obrigado pela companhia.